ce-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e vá até o cartório eleitoral no dia e hora marcados. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém.
Muitas das maiores empresas do mundo nasceram em universidades. Esse é o futuro e o Brasil não vai ficar fora dele. Agora é hora de investir em mais empreendedorismo, pesquisa de ponta, desenvolvimento, empregos, valorização de talentos, gestão, governança, redução da taxa de evasão, alunos mais estimulados, professores mais engajados, capital estrangeiro e parcerias com o setor privado. Programa Futurice, o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Hoje no Pesquisa Brasil.
Ancestrais do homem moderno podem ter saído da África 400 mil anos antes do que se pensava. Cresce o mercado de produtos alternativos à carne. Insetos transmissores da doença de Chagas são achados na Grande São Paulo.
Pesquisa Brasil. Logo mais, à 1 da tarde.
Jornal da USP no ar. Uma parceria do Instituto de Estudos Avançados, Faculdade de Medicina e Rádio USP.
Agora faltam 15 minutos para as 9 da manhã e nós seguimos aqui com o Jornal da USP no ar e as principais notícias desta manhã de sexta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre FGTS, ou voltar a falar sobre FGTS. Teve essa medida do governo de liberar a utilização pelo trabalhador do fundo. Só que tem uma questão, a empresa que não deposita. Né? Números da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mostram que 225 mil trabalhadores ou empregadores, perdoe-me, empregadores, têm dívidas relacionadas ao FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A dívida total sobre soma já 32 bilhões de reais e atinge mais de 8 milhões de trabalhadores. O governo anunciou na semana passada, e a gente divulgou aqui detalhes, inclusive entrevistou sobre o tema, a liberação do FGTS para trabalhadores com saldo, tanto em contas ativas como inativas. Então a questão é, o FGTS é um direito do trabalhador, com carteira assinada, todos sabemos, por lei. Até o dia 7 de cada mês, os empregadores devem depositar em contas abertas na Caixa Econômica Federal, em nome dos empregados, o valor correspondente. Presidente Jair Bolsonaro substituiu 4 dos 7 integrantes da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que investiga as ações do governo contra opositores durante o regime militar do país, entre 1964 e 1985. Entre os novos membros da entidade estão militares e integrantes do partido do presidente, o PSL. Ao apresentar o motivo que o levou a alterar a composição do organismo, que é vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o presidente afirmou que era porque o governo agora é de direita. Abre aspas, o motivo é que mudou o presidente, agora é o Jair Bolsonaro de direita, ponto final. Fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro após a publicação do decreto no Diário Oficial ontem. A mudança na comissão ocorre na mesma semana em que o presidente criticou várias vezes a informação oficial sobre desaparecidos no período militar. E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, USP, membro da Comissão de Direitos Humanos da Universidade, foi coordenador e relator da Comissão da Verdade, é colunista aqui da rádio. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado por atender a nosso pedido e tentar nos fazer entender sobre estas mudanças. Eu acho que a primeira pergunta que nos surge, a gente pode entrar no contexto em que isso ocorreu, mas, professor, essa comissão de mortes e desaparecidos políticos, né? quem compõe ou quem fazia parte desta comissão, quem montou esta comissão, quem pode substituir os membros. A gente gostaria de entender um pouquinho o funcionamento dessa importante comissão de mortos e desaparecidos, repito, que investiga ações do governo contra opositores durante o regime militar aqui no Brasil.
Essa pergunta é muito importante, Roxane, justamente porque há muita confusão sobre esse assunto. Eu tenho acompanhado o noticiário, não é? E é importante esclarecer os ouvintes. Veja, o Brasil, assim como um grande número de países do mundo que tiveram um período de ditadura antes da passagem para a democracia, se depararam, então, com a seguinte situação. Como descobrir o que realmente houve do ponto de vista de violação dos direitos humanos no período ditatorial, como identificar vítimas, como identificar os responsáveis, e no caso dos responsáveis, né, pelos violadores de direitos humanos, como processá-los e julgá-los. E vários países, então, criaram suas comissões com essa finalidade, né? A figura mais comum é a chamada Comissão da Verdade. Para se ter uma ideia, houve no mundo 40 comissões da verdade. A mais famosa é a Comissão da África do Sul, criada no governo de Nelson Mandela, justamente para examinar as violações de direitos humanos do regime do apartheid na África do Sul. Mas isso houve na Argentina, houve no Chile, houve no Uruguai, sim, houve no Peru, para falar, por exemplo, da América do Sul. E no Brasil não foi diferente, né? O país viveu uma ditadura de 1964 até 1985, houve depois a redemocratização, 85 encerra-se o período militar, 1988 vem a nova Constituição, e passaram então a se desenvolver atividades justamente para apurar o que havia ocorrido naquele período ditatorial. Em 95 foi criada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, justamente para localizar, né, identificar os desaparecidos e tentar localizar seus corpos. Em 2002, a Comissão de Anistia, e em 2012, a Comissão Nacional da Verdade, não é? Uhum. Portanto, esse aparato veio justamente para fazer com que o país pesquisasse sobre o seu passado e procurasse atuar no sentido de que aquilo que houve não volte a se repetir.
Ela tem uma composição mista, professor, essas comissões?
Isso,
ela...
A Comissão de Mortes e Desaparecidos foi a primeira, como eu disse, criada em 1995, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, justamente para, então, identificar e pessoas que teriam desaparecido. A Comissão Nacional da Verdade, que depois fez um estudo bem detalhado, identificou 210 pessoas que desapareceram, ou seja, detidas ou estando sob custódia do Estado, não apareceram. E para localizar os corpos dessas pessoas. Essa comissão tem 7 membros que são nomeados pelo presidente da República e, obviamente, devem ser nomeados justamente para se atuar no sentido de cumprir as finalidades da lei, que é localizar os corpos dos desaparecidos. O que preocupa muito e realmente causou muita indignação com as mudanças feitas pelo presidente Bolsonaro é que as pessoas designadas deliberadamente são contrários ao processo as atividades que devem ser desencadeadas pela comissão, já que se contrapõem a essas atividades. Portanto, é absolutamente contraditório que tenham sido indicadas para desempenhar as funções de um órgão público, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos é um órgão público, pessoas que sejam contrárias às funções desse órgão público, não é verdade?
Sem dúvida. Agora, acontece numa semana em que o próprio presidente, ao emitir opinião sobre determinado fato, levantou suspeitas, né, sobre o caso do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Então, ele voltou a negar fatos ocorridos na ditadura militar, nem mesmo os militares, né, dão declarações dessa natureza, de todo fato. colocando em xeque, inclusive, documentos históricos, porque já há um documento atestando que foi por responsabilidade do Estado o desaparecimento do pai do, do Felipe Santa Cruz. Então, o que aumenta ainda mais, a ministra Damares diz que é uma coincidência, que esse processo já havia sido iniciado e que foi concluído esta semana. Mas aumenta a polêmica, professor.
Sem dúvida, porque veja que o presidente da República tem um posicionamento político de extrema direita, isso é sabido. Ele sempre afirmou isso, não é algo que se possa dizer que ele mudou de posição, ele sempre teve essa posição. Agora, o presidente da República não pode, a pretexto de querer fazer prevalecer as suas posições, ignorar as finalidades dos órgãos públicos. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, ela tem uma função estabelecida numa lei, uma lei votada pelo Congresso Nacional em 1995, que determina a finalidade da comissão, que é identificar os desaparecidos e localizar os seus corpos. Portanto, o presidente da República não pode, a pretexto de defender as suas posições pessoais, sabotar o que é um órgão estabelecido por uma lei federal. Né? Se ele é contra isso, ele que propõe, então, um projeto de lei para o Congresso mudar as finalidades da lei, da comissão. Mas a comissão existe, foi criada por lei, e eu não tenho dúvida que se os novos dirigentes da comissão, os membros da comissão, não executarem as suas atribuições legais, eles serão passíveis de ações judiciais que condenem exatamente pela ausência de compromisso com a função pública da qual estão investidos. Não é? Então, essa retórica do presidente da República, que é lamentável sobre todos os aspectos, contra os direitos humanos, contra o meio ambiente, que está gerando enorme repercussão negativa para o Brasil, no mundo inteiro, ela não pode ser feita ao arrepio da lei, contra a legislação, por mais que o presidente tenha essas posições.
Independentemente, portanto, de um presidente da República ser de direita ou de esquerda, algumas decisões são políticas de Estado, né, professor, para a gente concluir.
Não, essa sua distinção é perfeita, ou seja, nem tudo está sujeito à vontade pessoal do presidente da República. Acima de tudo está a Constituição, estão as leis e as políticas de Estado, como é, né, desde a redemocratização do Brasil, embora avançando de maneira tímida. O Brasil é o único país que ainda não condenou ninguém pelas graves violações de direitos humanos da época da ditadura no âmbito da América Latina. Nós somos uma exceção nesse ponto muito triste, mas vem, de certa maneira, havendo uma série de medidas, entre as quais o trabalho da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, assim como foi o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, e o presidente não pode deixar de cumprir as suas obrigações legais.
Professor Pedro Dallari, muitíssimo obrigada por seus esclarecimentos sobre esse assunto aqui para o nosso ouvinte. Bom dia.
Eu que agradeço e sigo à disposição.